Presidente, senhoras e senhores senadores, senador Aníbal, senador Walter Pinheiro, Paim, nossos companheiros do Aeros, grande luta e resistência brava no Brasil inteiro. É uma luta que nós temos a obrigação de estar aqui prestando nosso apoio. O Paim é o nosso comandante nessa questão e nós temos sempre respaldado a sua posição porque é a mais justa e correta nesta luta. Hoje tivemos há pouco uma cerimônia muito importante no Palácio do Planalto. A Presidente da República recebeu a taça da competição esportiva mais importante do mundo, que é o Campeonato Mundial de Futebol organizado pela FIFA. Uma cerimônia breve, mas cheia de significados, e que é muito importante que a gente trate desta questão. O jornalista Nelson Rodrigues escreveu um texto espetacular. Aliás, uma coletânea de textos do Nelson Rodrigues recebeu o título de A Pátria de Chuteiras. E ali ele vai descrevendo. São verdadeiros embates da política travada no campo de futebol. E travada no campo de futebol por quê? Porque o Brasil, reconhecido como um país amante do futebol, para desenvolvê-lo, sempre buscou não só ampliar esse espaço do futebol no meio do povo, que o tomou como questão muito importante, sendo a atividade esportiva mais ligada ao sentimento de país, de Brasil. Outros países têm outras modalidades esportivas, que eles abraçam quase como sendo sua exclusivamente. E alguns setores brasileiros, inclusive, admiram. Só olha, tal país, tal esporte, é o esporte deles. Eles adoram aquilo, eles se bastam com aquilo. Mas quando chega no futebol, futebol é essa paixão nossa também, paixão dos brasileiros, desse país continental, gigantesco, um país que tem ainda muita coisa para ser feita. E a luta das conquistas na área esportiva vão ganhando, digamos assim, caminhos e contornos parecidos com a luta que o país desenvolve para também ascender do ponto de vista econômico, melhorar a qualidade de vida do povo, ter um desenvolvimento capaz de oferecer mais qualidade de vida ao povo brasileiro. Ora, ocorre que tanto os jogadores de futebol, mesmo os que atuam nos campos estrangeiros, eles são oriundos das camadas mais sofridas do povo. Alguns vieram dos morros, das favelas, buscando no futebol e no esporte o seu lugar, o seu espaço para ascender, inclusive socialmente. Tem sido assim o nosso futebol. E tem sido essa a luta do povo brasileiro em relação ao projeto de desenvolvimento da nossa pátria. Hoje pela manhã, começamos às 11 da manhã, uma homenagem a duas figuras extraordinárias, dois nordestinos, mas pensadores do Brasil, Rômulo de Almeida e Inácio Rangel. Eles pensavam o nosso país. Eles pensavam o nosso desenvolvimento. E ao pensar o projeto de nação, eles levaram o nosso governo, à época, a construir instrumentos de intervenção econômica capazes de ajudar o país inteiro no seu desenvolvimento. É do pensamento deles a criação do BNDE, a criação do Banco do Nordeste, a criação da Sudene, do ETN que foi para dentro do Banco do Nordeste, A Eletrobras é cria deles. A Capes é cria deles. O CNPq é cria deles. Então, são instrumentos de intervenção do Estado brasileiro que deram força à Constituição, digamos assim, de um aparato econômico capaz de responder às necessidades do processo de industrialização do nosso país. Mexeram com o conhecimento, porque CAPES e CNPq era exatamente essa busca. O CAPES nasceu antes, como instrumento de formação, preparação de mestres, doutores, pesquisadores brasileiros. O CNPq vem depois, sendo também um instrumento de fortalecimento da pesquisa no nosso país. Eu faço esse paralelo de buscar juntar esta causa nacional de ter o progresso, de ter o desenvolvimento, também com a luta do Brasil de trazer para si grandes competições internacionais. Eu assisti às manifestações populares, muitas bandeiras corretíssimas, justas, o problema da mobilidade urbana no nosso país, claro, corretíssimo, o povo levantar a sua voz em relação à tarifa de transporte público, ao preço das passagens, ao metrô, ao ônibus, tudo isso está corretíssimo. Mas, de repente, criou-se uma ideia de que a luta e a conquista brasileira para fazer o torneio mundial de futebol e fazer as Olimpíadas tinha uma contradição frontal com aquilo que ainda falta fazer no nosso país. E ainda falta muita coisa para ser feita. É verdade. Mas o fato é que está sendo feita muita coisa no Brasil. E as coisas que estão sendo feitas, uma parte delas tem ajudado a elevar a renda do povo. E talvez essa seja a contradição maior. Elevar a renda do povo mais simples, elevar a renda do assalariado, elevar a renda daquele que ganha o salário mínimo, melhorar o salário mínimo. Veja agora a cantilena do combate ao salário mínimo, dizendo que o salário mínimo está causando déficit público, porque aumenta os gastos na previdência social, porque ao ter aumento real, também aumenta o valor da aposentadoria daqueles que ganham o salário mínimo, como aposentados. Então, vamos fazer esse paralelo. O nosso projeto de desenvolvimento está colado também com a ideia de nós trazermos para o nosso país grandes eventos. Eu assisto algumas manifestações em relação à Copa do Mundo. Não vi nenhuma em relação ao Rock in Rio, ou aos Rock in Rios que passaram por aí. Uma grande manifestação musical, grande parte estrangeira, um grande investimento, e importante que venha para o Brasil e seja feito no Brasil. Fecham quase que bairros inteiros para realizar aquele evento musical, que eu considero importante e acho bom que aconteça no Brasil. Mas ninguém se manifestou, ninguém disse nada. Agora, em relação à Copa do Mundo, tem uma questão que está ligada a ela. É que ao patrocinar a vinda da Copa do Mundo, o governo buscou acelerar investimentos importantes na área da mobilidade. Permitiu que obras que poderiam levar décadas para serem realizadas fossem realizadas num tempo mais curto. Criaram-se as condições, os meios, os recursos, mobilizou-se grandes empresas, médias, pequenas, para que todos pudessem se envolver na garantia de que nós poderíamos fazer obras importantes num prazo mais curto de tempo e usar, então, o instrumento Copa do Mundo para melhorar a mobilidade no nosso país. Isto é certo, isto está correto e é importante que aconteça. Acho que é aqui que nós temos um problema central, é de que nós estamos utilizando esse instrumento Copa do Mundo como um fator de mobilização de outros setores que precisam de resposta mais rápida do Estado brasileiro. O nosso Estado o meu estado, o Ceará, ganhou um VLT, que passa longe do estádio de futebol e que é muito importante para a mobilidade do povo de Fortaleza e da região metropolitana. Nós estamos ganhando mais uma linha de metrô de 12 quilômetros. Só o investimento na linha de metrô de 12 quilômetros é de 3,34 bilhões de reais. 3,34 bilhões de reais na nova linha de metrô de Fortaleza. Muito importante para a vida dos trabalhadores, para os que se locomovem da sua casa ao local de trabalho, e que nós estamos recebendo essa linha com uma intervenção do governo federal que garante praticamente 2/3 dos recursos destinados à construção dessa linha do metrô, com a devida contrapartida do nosso estado e do estado do Ceará. Ora, isso é muito importante para nós. No Ceará, é muito importante ter essa linha de metrô. Também estamos recebendo um terminal de transporte de passageiros no Porto do Mucuripe e vamos ampliar, embora a empresa que recebeu a obra do aeroporto tenha praticamente abandonado a obra, mas nós vamos ganhar também a ampliação do aeroporto de Fortaleza, que vai se acelerando. E isso tem acontecido com Brasília, tem acontecido com o Rio de Janeiro, com o estado de Minas Gerais, com São Paulo. Então você tem ampliado as áreas importantes para o povo, porque é o povo que está usando o aeroporto. É o povo da rodoviária que passou a ter a oportunidade de chegar no aeroporto e sair de São Paulo para visitar os seus parentes em Fortaleza e tomar a cervejinha que o Aníbal falou aqui há pouco, lá na beira do mar, na cidade de Fortaleza. Ou sair de Fortaleza e visitar seus filhos, que correram muito para São Paulo para sobreviver na época que aquele era o único local que tinha emprego no nosso país. Hoje, nós espalhamos essa geração de emprego pelo Brasil. Há uma situação nova do nosso país. Querendo ou não, gostando ou não, se gosta ou não se gosta de Lula, se gosta ou não se gosta de Dilma, mas são esses dois, Lula e Dilma, que buscaram soerguer a economia brasileira, colocaram o Brasil em um novo patamar. Nos dizia há pouco Aníbal sobre a expansão da rede federal de educação pública superior. Nós tínhamos uma universidade, agora são 3 federais no estado do Ceará. Nós tínhamos uma única estrutura do que é hoje o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, onde estudei, na cidade de Fortaleza. Hoje, nós estamos em 26 municípios e vamos chegar, até o final deste ano, em 33 municípios no estado do Ceará, com campings do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Uma coisa espetacular no interior do nosso estado, o estado do Ceará. Na sexta-feira passada, foi inaugurada a 102ª Escola Técnica Estadual. Há 8 anos não tinha nenhuma escola técnica estadual no Ceará. Agora nós inauguramos a 102ª Escola Técnica na cidade de Araripe, que vai, digamos assim, recepcionar os estudantes de Araripe e de Potengi, uma cidade com aproximadamente 22, 23 mil habitantes e a outra com 10, 11 mil habitantes, juntas recebem uma escola técnica, que era um verdadeiro sonho para aquela região, que foi agora consagrado com a inauguração da Escola Técnica da cidade de Araripe, diga-se passagem, terra onde nasceu Miguel Arraes. Recebeu essa nova escola técnica estadual, feita pelo Estado do Ceará, em parceria com o governo federal. Então, acho que talvez o que está incomodando mais é exatamente isso, é saber que o nosso país encontrou uma vereda que vai se alargando com mais força de desenvolvimento, que vai abrindo mais espaço para o crescimento econômico com distribuição de riqueza, de que o salário mínimo vai tendo aumentos reais de forma mais sistemática. Há pouco, perguntei ao senador Paim, que é relator de um projeto de recuperação do salário mínimo, se nós temos condições de votar ainda nesse semestre. E o Paim, como relator, disse que na quarta-feira vai estar pronto para ser votado na Comissão de Assuntos Econômicos o projeto de lei que garante que a política de aumentos reais do salário mínimo vai até o ano de 2019. Recuperação permanente, melhorando um pouco mais. Agora há pouco votamos a questão da regulamentação da atividade das empregadas domésticas. E vamos regulamentá-la aqui no plenário do Senado e da Câmara Federal para virar essa página quase de escravidão que ainda se mantinha no nosso país. São essas conquistas novas do povo brasileiro, porque é uma forma de distribuir a riqueza, de distribuir a renda, é garantir escola melhor, de mais qualidade. Falta muito para fazer? Claro! Ainda é pequeno o salário dos professores, o piso salarial ainda é baixo. Talvez tivéssemos que colocar uma meta, assim como colocamos meta de inflação, colocar uma meta. Aliás, tem uma certa turma que adora fazer chantagem com a inflação. A inflação vai voltar, a inflação vai voltar. Aí não faça isso, aí não faça aquilo. Cuidado com a inflação para tentar criar um terror no meio do povo. Mas deixemos a inflação de lado e vamos apostar numa recuperação mais forte do salário, do piso salarial dos professores no nosso país. Por que não colocar uma meta? Quem sabe uma meta de dobrar esse piso salarial com uma presença mais forte do governo federal. É a maneira mais adequada de federalizar a educação infantil e o ensino fundamental no nosso país. É você ter uma injeção mais forte de recursos do governo federal que garanta duplicar o piso de salário daqueles que têm a responsabilidade de ensinar as crianças brasileiras para que elas possam sustentar de forma consequente um projeto que está em curso de desenvolvimento do nosso país. Tem problemas? Claro que temos problemas, mas nós avançamos e nós não podemos dar passos para trás. É ir adiante. E ir adiante no nosso país é ampliar as conquistas que alcançamos com Lula e com o primeiro governo de Dilma. Ir adiante é fazer com que esse projeto seja vitorioso agora, no mês de outubro, reelegendo a presidente Dilma Rousseff para mais um mandato, para fazer avançar ainda mais o processo que se iniciou com o presidente Lula e que teve continuidade com a presidente Dilma Rousseff. Acho que essa é a forma mais ousada, é a forma mais certeira de nós darmos continuidade a conquistas importantes que nós alcançamos e ampliá-las, que é isso que nós desejamos. E além de ampliar as conquistas em nosso país, reafirmar com força a integração sul-americana, porque é o espaço mais privilegiado que nós temos para fazer desenvolver o nosso país e a nossa região. Por isso, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu quero me congratular com a nossa presidente, com o ministro Aldo Rebelo, pela tranquilidade com que tem enfrentado os problemas. São assim mesmo. Quando a gente abre vias novas, quando a gente topa reformar o que está estragado no nosso país, recuperar aquilo que foi deixado para trás e que nós precisamos retomar com muita força em nossas mãos. Isso significa oferecer mais infraestrutura, ampliar a logística do nosso país. Tudo isso está se abrindo como caminho novo para a nossa pátria, para a nossa nação. Tudo isso também causa incômodos, recebe oposição daqueles que queriam sempre os privilégios só para meia dúzia, queriam os aeroportos só para meia dúzia, os portos só para meia dúzia, as vantagens, as benesses e as conquistas daquele que hoje precisa ter uma geladeira, um fogão, uma máquina de lavar, uma televisão. Ué, o povo não tem direito a isso? Claro que tem. Não se incomodem com isso. Por favor, deixe que o povo amplie as suas conquistas, porque isso fortalece o Brasil e, evidentemente, também fortalece até os setores que se opuseram à política desenvolvida por Lula e por Dilma. Tem mudanças a ser feitas? Sim, senhor presidente. Claro, graves e grandes mudanças. Não vi nenhuma grande faixa dizendo queda aos juros, que é o instrumento ainda que vai impedindo que o Brasil dê um salto mais vigoroso no seu desenvolvimento. É o preço que nós pagamos pelo dinheiro no Brasil. São mais de 250 bilhões por ano que nós estamos pagando. Assim, em moeda corrente, no dia, 250 bilhões por ano, a banca, só de juros. Os títulos do governo continuam sendo os que mais atraem. Então é preciso alterar essa política, sim. É preciso mexer nesta política, sim. E precisa de uma forte coalizão corajosa para respaldar governos que tenham esse compromisso. E digo, dos que estão na disputa hoje com o Rousseff. Por isso, senhor presidente, que nós colocamos na mesa para o presidente as reformas que nós consideramos o nosso partido, que são as mais importantes. E entre elas está a batalha para que a gente possa ter juros decentes, juros que não sejam essa imoralidade que ainda se mantém no Brasil. Esses que são os verdadeiros escândalos, é essa farra de ganhos fáceis com o dinheiro brasileiro através dos títulos que o governo banca, que o governo paga, que o governo se obriga a garantir. É aí que está o nosso problema e nós temos que enfrentá-lo. Por isso, senhor presidente, eu quero reafirmar o nosso apoio à Copa no Brasil. Vai ter Copa e vai ser uma Copa bonita. Vai ser uma Copa participativa. O povo na minha cidade está enfeitando as ruas de verde e amarelo por tudo quanto é lugar. Está colocando a bandeira no carro, está colocando a bandeira no peito, está dizendo a Copa é no Brasil. E nós já ganhamos, não o caneco da Copa, não o campeonato, mas nós ganhamos em investimentos que têm ajudado a economia brasileira a crescer um pouco mais. Isso já é uma grande conquista e uma grande vitória que nós vamos fazê-la, quem sabe, ainda maior, conquistando também o caneco de ouro para o Brasil. Um abraço, muito obrigado, senhor presidente.